Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica, eu sou o Presto.
E eu sou o Rafael.
E hoje tá só nós dois aqui para conversar sobre Superman e Lois, a série da Warner, a última série que a Warner lançou ainda dentro desse Arrowverse, mas vamos discutir que ela meio... ela é, mas não é. Tem algumas coisas que eu senti falta durante a série. Obviamente, vou fazer aquela contextualização enorme. Antes de começar, Rafael, quando você teve contato com Superman, com a Lois, qual foi a primeira vez que você conheceu os personagens?
Bom, acho que todo mundo teve o primeiro contato nos quadrinhos, né? Dependendo da época que nasceu, né? E o meu não podia ter sido diferente. Mas o impacto mesmo que a gente tem acaba indo mais para o lado da televisão, né? Dos filmes e animações. A gente conhece um pouco da dinâmica ali nos quadrinhos, mas na época em que quem começou a ler ali nos anos 80, ainda do que a gente chamava de Era de Prata ou pré-crise, no caso da DC, então você tinha ali a existência daqueles personagens, mas a dinâmica não é o que a gente tem hoje. Então, digamos que a relação Superman e Lois, todo mundo passou a conhecer como ela é hoje, com o filme de 78, né, antes da gente nascer, né, nós mesmos aqui, com o ator, né, Christopher Reeve, com o filme lá do Richard Donner, né, ele que acaba, assim, digamos que consagrando essa dinâmica pra gente, não que ela não existia, mesmo nos quadrinhos, ela tinha. Mas, por exemplo, em outro lugar, além desse filme, a gente não tinha nenhuma. No desenho dos Super Amigos, por exemplo, a gente não via a interação dos dois, a Lois Lane nem aparecia e tal. E a gente ainda não tinha uma animação solo nessa época, né, do Superman. Na verdade, houveram uma tentativa anterior, um misto de live action com animação e tal, mas foi a partir do filme que a gente teve essa... assim, integração nessa dinâmica que a gente está acostumado agora, e depois dele, seguiu-se isso como uma tradição, né? Depois da crise, as HQs do Burnie, que estão sendo relançadas agora também, seguiu esse mote, né? As animações também seguiram esse mesmo princípio, os outros filmes, mesmo até a animação da Liga, você tinha a participação dela, e assim por diante. E os quadrinhos seguem essa mesma tendência hoje.
A atriz é a Margot Kidder. Isso. E eu não lembrava, mas ela morreu em 2018. Morreu recentemente.
Já houveram homenagens até na época e tal, inclusive nas próprias séries e tal. Dela,
faz três anos.
Quando Christopher Reeve faleceu, e ainda é a época do Smallville ainda e tal, e também rolou uma homenagem, né, além da participação dele e tudo mais.
Uhum. Eu conheci o Superman nas animações, acho que os Super Amigos, né? E depois a Lois Lane realmente também fui conhecer nos filmes do Superman, que eu fui no cinema, acho que foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema, assisti muito poucos quando eu era pequeno, porque eu não morava numa cidade pequena, né? Não era Campinas, era que já é interior, mas é uma cidade grande aqui no interior de São Paulo. Eu morava em Monte Mora, então para ir para Campinas demorava e tal. E eu comecei assistindo o Superman 4, que é, assim, eu nem lembro mais do momento que eu assisti. Eu era muito, muito novo, nasci em 83, Superman 4 acho que é de 88.
Cara, é um pouco depois dessa época, mas foi onde nós que nascemos ali no começo dos 80, foi o primeiro que a gente pôde assistir. E é engraçado que esse que é chamado de 4 hoje, na época foi vendido como Superman 3 aqui, não sei se você lembra disso. Quando você foi ver no cinema, ele era o Superman 3, e aí a gente não sabia da existência do verdadeiro terceiro filme, porque ele foi pulado aqui no cinema, entendeu? Mas eu cheguei a ver também, só que com esse nome, mas era o 4, o filme era o 4.
Superman 4, eu acho que eu devo ter assistido, ele é de 87, eu devo ter assistido talvez num retorno pro cinema, porque também eu tava muito, muito novo. Bem, aí depois o Superman e o Superboy foram os primeiros quadrinhos que eu comecei a colecionar em 94, né, em dezembro de 94. Então, para mim, o personagem ele é bastante importante. Acho que eu, como colecionador, eu começo nessa época. E aí vamos entrar nos contextos. São vários blocos. O bloco dos contextos. Uma coisa legal, essa série do Superman e da Lois Lane, ou da Lois e do Clark dos anos 90, ela pega o relacionamento de dois personagens que são gigantes no universo DC. Embora a Lois Lane não seja uma super-heroína, ela tá na gênese da criação do Superman também. Ela tá na Action Comics número 1, lá de 1938. E desde o primeiro momento, ela tem essa característica de ser uma jornalista, de ser uma jornalista, de não ser a mocinha em defesa, embora ela se encontre em várias confusões, em vários momentos, ela nunca foi uma mocinha em defesa. O lance mais mocinha em defesa, vai usar esse termo, para Lois Lane, vai ocorrer lá para os anos 60, quando ela ganha um título que é bem fraquinho, da própria Lois, e aqui no Brasil chegou a sair pela Ebal, a série tanto do Jim quanto da Lois, nas revistas da Ebal, quase como uma revista backup, né, daquelas historinhas pequenas. Acredito que até ele fazia parte de um título conjunto das duas, desses dois títulos. Mas a partir dos anos 70, 80, ela retoma nessa posição de protagonismo. E eu gosto muito da Lois, e sempre que ela aparece, ela está em todas as adaptações, tirando, vai, a Liga da Justiça, lá, os Super Amigos. Eu não lembro se ela aparece em algum episódio, mas todas as participações do Superman, da série, de séries, seja de filme, seja de quadrinho, seja de animação, que o Superman é o protagonista, ela é presença super importante. Eu acho legal falar sobre esse universo dos personagens, dos coadjuvantes do Superman, que, diferente de outros personagens, que têm os seus coadjuvantes fortes também, como o Homem-Aranha, o próprio Batman, o Superman, ele tem um elenco de apoio que não é super-heróico, que é perene. Assim, a gente tem o Jimmy Olsen sendo criado para rádio, o Perry White, mas tudo nesses primeiros anos, eles existem até hoje. Eles são adaptados até hoje. E a Lois Lane como grande personagem para isso. Mas quando a gente vai ver outros heróis que têm o seu elenco de apoio, mas porém, quem que é o elenco de apoio do Batman que não seja super-heróico? É o Alfred. Não consigo lembrar de outro que seja tão marcante há tanto tempo. O Homem-Aranha mesmo. Quem que é? É a Mary Jane. Já tô falando errado. É a Tia May. A Mary Jane, ela tá e não tá em alguns momentos. O Peter, ele tem vários relacionamentos e vários personagens são criados. Tem sua importância, mas eles acabam desaparecendo. Agora, Lois Lane e depois esses outros personagens, eles são ainda mais fortes, mais presentes. Eu acho que isso marca uma presença, uma força da personagem muito grande. E é uma personagem que eu queria muito que tivesse um título próprio, que infelizmente não tem. Depois até ia falar, recentemente até fiz um vídeo, o Rafael também fez um vídeo lá em dezembro, sobre a fase do Greg Rucka, das 12 edições da Lois Lane. É uma série que eu achei sensacional, muito boa, faria mais sentido dentro da cronologia do Superman, porém, sozinha, as 12 edições naquele encadernado, ela é muito legal, pena o preço, porém, vale muito a pena. Eu queria que o Greg Rucka, assim como aconteceu com Gotham City contra o Crime, ele pegasse uma série de 30, 40 edições só com a personagem. Você chegou a ler essa Lois Lane? O que você achou dá uma palhinha do seu vídeo. O que você achou dessa Lois Lane do Rucka?
Cara, o material, como você falou, né, ele é muito bom, muito acima da média e tal, e ele desenvolve muito bem, assim como ele fez com arcos que você citou, né, do Gotham Central e tal, que acho que foi como foi traduzido aqui.
O nome original era Gotham Central, né?
É, então não lembro, achei que era só a tradução mesmo. E aí ele trabalha e ele consegue trabalhar mesmo estando preso, né, às amarras editoriais daquele personagem do momento, né? Então não deixaram, por exemplo, uma Lois Lane livre aí para ele fazer o que ele quisesse. Então, ele tinha que trabalhar tudo, mas relacionado às revistas do Superman sendo trabalhadas ali pelo Bendy, e ainda considerar os eventos que aconteciam ali em Liga da Justiça e Batman Superman, trabalhados também com autores diferentes e tal. Então, né, apesar de tudo isso, ele ainda conseguiu entregar algo assim muito competente, né, decente, acima da média. E o estilo dele, a assinatura dele, a forma como ele trabalhou, me lembra muito o que o Straczynski faz nos grandes arcos também. Mas quando, assim, deixam ele terminar, né, como você bem costuma falar, e ele tem uma liberdade maior para trabalhar. Talvez ele não seja tão habilidoso quanto o Rucka de trabalhar com as mãos atadas e ainda entregar um trabalho decente. Mas eu acredito que ele só não continuou porque ele ficou um ano. Ele entregou ali 12 edições. Um ano com a personagem, ele ficou em mãos trabalhando. Ele só não pegou mais, talvez por ele não ter querido mesmo, justamente dá muito mais trabalho, né? Por essa questão, né, dessas amarras e tal. Mas resumindo, né, agora e respondendo o que o Presto perguntou, ali você vai ter sendo trabalhada, né, toda uma. Ela tem um plot dela. E ao mesmo tempo está sendo trabalhado um plot relacionado à revista Superman, que aí ela vai culminar na revelação da identidade secreta dele. É tanto que eu até comentei com o Presso que todo mundo às vezes não entendeu o porquê daquela revelação e criticou. Quando você lê esse encadernado da Lois, lá fica mais claro. Além dos motivos que ele aponta na própria revista dele, a exposição dos dois, as fofocas, né? O interessante é isso. Ele fica muito mais exposto àquela questão das fofocas e tal. Tava meio que complicando a imagem da Lois. Então, em primeiro lugar, isso foi o motivo, algo que motivou, né? A real motivação para isso. Porque qual que era a imagem que a gente tinha? A gente tinha uma imagem assim do Clark, né, casado com a Lois, e eles têm um filho, ponto. Só que ao mesmo tempo a Lois, ela era amante do Superman, né? Ela vinha traindo o Clark e assim por diante. Essa era a imagem que eles estavam sustentando há um bom tempo. E agora com o filho, com o John mesmo, ele sabendo a verdade, era algo complicado. Então esse foi um dos motivos, né, que levou ao Clark barra Superman tomar essa decisão. Fora que a revista ainda traz ali o personagem em questão de volta, que antes era a Montoya, né, era a versão feminina do questão, agora volta o questão original, né, trabalha personagem que, na verdade, o Hulk ainda trabalha resquícios da questão do Renascimento barra 952, né, que era a questão do quando os universos, os multiversos se integraram e tal. Então tem uma personagem, né, que é uma encarnação desse outro multiverso, assim como a Lois e o Superman e o John também foram. Fora outras coisas aí que é interessante mencionar, a morte do pai dela é trabalhada ali, o luto, né, o velório, nesse encadernado também. Então ele é bem, algo bem único, apesar do preço ser um bom entendimento para ele.
Infelizmente o preço não é único, né? Está se repetindo em várias outras revistas. Bem, aí a gente tem as várias adaptações que o Superman recebeu, o Superman e a Lois. E aí, eu acho que, na verdade, por causa da minha memória, embora a gente tenha seriados nos anos 40, 50, eu não sei se... Os 60, acho que teve só animação, 60, 70. Mas, final dos 70, a gente tem o filme do Richard Donner. Foram 4 filmes. Teve o filme do Superboy, que aí não vai ter Lois Lane. Teve as aventuras
Superboy
de Lois Lane.
Superboy foi só série. No caso, a Supermoça que chegou a ser filme.
Teve o seriado Lois e Clark, que é de 92, se não me engano.
Acho que é 94.
Até 96.
Bom, tem que
94. São 4 anos, foram só 4 temporadas. E tem uma curiosidade interessante da Lois e Clark, que foi na mesma época que ia sair o casamento do Superman. Então teve um rolo que nos quadrinhos queriam casar o personagem, mas aí tava a série, aí eles tiveram que enrolar o casamento nos quadrinhos para acontecer ao mesmo tempo da série, só que a série tinha acabado de começar. Aí por causa disso, acabou saindo a morte do Superman. Boom, né? Bizarro, um puta de um evento que não foi nada planejado. A história da morte do Superman, eu gosto dela, mas ela é bem... Ela é uma sequência de ação de 100 páginas, que não tem muita história. Logo depois, que eu acho que a história da morte do Superman vai ficar mais interessante, que é o retorno e principalmente o funeral para um amigo. Eu acho que isso precisa ser lido. O funeral para um amigo é uma das sagas mais interessantes.
Inclusive, a melhor parte até. Ela supera até o retorno. Na verdade, assim, desse ciclo, vamos chamar de trilogia, o funeral seja a melhor parte. E é como você falou... A morte foi algo assim, jogado, criado, né? Tanto que você vê que o personagem que mata ele foi criado ali às pressas, ele não tinha nenhuma aparência, nenhuma origem, e aí tudo é trabalhado depois na revanche. Aí, depois do funeral, eu recomendo a leitura da revanche, porque ela sim vai explicar todo o contexto, porque algo foi pensado e criado depois.
E esse material, ele foi lançado, a Morte e o Retorno foi lançado pela Panini, mas a revanche foi lançado recentemente pela Eagle Moss. Eu não sei o preço, mas eu lembro que eu acho que eu vi algum dos vídeos do Ministério dos Quadrinhos, se eu não me engano. Ele tem essa edição e reúne tanto a revanche quanto o Retorno do Apocalipse, que não é tão boa, mas eu tenho um apego pessoal, porque eu li essas duas séries quando estava pela Abril. Foi até em formato americano, ela era super especial. E desenvolve mais a história do Apocalipse. Então, acho que vale a pena para quem gosta do Superman. São histórias secundárias que poucas pessoas conhecem. É pouco recorrente aqui no Brasil. Mas acho que vale a pena ir atrás para quem quer se aprofundar. Mas nesse meio tempo, que eu estava dizendo, estava passando na televisão e passava aqui na Globo, Lois e Clark, e lá para o final da série, que tem o casamento, aí tem o casamento dos dois também nos quadrinhos, e foi um mega evento e tal. E bem, depois de Lois e Clark, a gente vai para Smallville. Smallville é uma série que não era para ser série do Superman, era para ser uma série do Batman, mas ninguém deixa pegar o Batman, porque ele vai trazer muita riqueza para o estúdio que fizer, não importa se seja bom ou ruim.
Presto, mas não era só boato, isso aí é a confirmação mesmo, que eu sempre ouvi isso aí, mas sempre como algo duvidoso, meio boato, entendeu?
Eu li os primeiros roteiros, as primeiras tentativas de fazer um seriado no final dos anos 90, eles queriam fazer uma história sobre o jovem Bruce Wayne.
Tipo,
isso
Gotham,
era sempre barrado.
O que virou depois Gotham, depois, né?
Sim, depois acabou virando Gotham. Mas isso era sempre barrado, principalmente por causa dos filmes do Schumacher. Que o Batman é um personagem que traz bastante dinheiro desde o Tim Burton, basicamente, desde 89, né, com o Tim Burton, aquela revolução pós-crise, pensando no marco dos quadrinhos, mas, e aí eles ficam segurando a barra. Superman é um personagem de sucesso, mas ok, pode fazer, e aí no fim acabou saindo Smallville, e aí depois do Smallville que a gente entra no Arrowverse, mas até Smallville, que é... Você acompanhou, você chegou a ver essas séries dos anos 40, 50? Você acompanhou Lois e Clark, Smallville? Qual a adaptação que mais te marcou?
Você fala as séries originais ali, de quando começou a franquia no live action? Você
chegou a assistir?
Eu cheguei, obviamente, assim, né, bem depois. Inclusive, até ouvi os programas de rádio e tal, para saber como é que é, porque muito do cânone acabou vindo dali também, né, que a gente tem hoje. Mas eu cheguei a ver, mas né, é algo, assim, bastante datado, né? Você tem primeiro o filme, que era com o Kirk Hagen, aí depois que, sim, entra o George Reeves, né, sobrenome bem semelhante, mas... para não confundir. Aí depois você tem algumas adaptações, né? Inclusive aquela que eu citei, que é live action, é um filme live action, mas toda hora que ele voa, né, ele se torna uma animação. E até chegar, né, até culminar no aí, o programa de rádio, até culminar na versão definitiva, né, no longa live action e tal. Fora a animação também que aconteceu, né, a do estúdio Fleischer, né, que é a mais famosa e tal, até hoje e tal, que é data dessa época que você mencionou, e aí outras menores, né, que são mais tentativas até chegar no desenho da Liga. Mas sim, mas nada assim muito grandioso e de prestígio para os estúdios. Na verdade, não foi bem uma série, é uma série de filmes com o George Reeves, que ele fez um sucesso bem relativo, né, maior. Nessa época ainda, o Superman, o personagem, a franquia, gozava de uma popularidade maior que a do Batman na época. Tanto nos quadrinhos, quanto na televisão e no rádio. Porque o Batman, se eu não me engano, ele não chegou a ter um programa de rádio, se eu não me engano.
Sim. O Batman, ele não fazia muito sucesso. Assim, ele se mantinha, mas não era... O Superman sempre se destacava. Tanto que nos anos 40, 50, a gente tem vários clones do Superman, como o Marvelman, como o Shazam e esses outros. O Batman, ele já era um herói padrão, se for ver. Aí nos anos 60 que ele começa a despontar por causa daquela série zoada, super engraçada, não sei se super engraçada, mas bizarra, dos anos 60, e principalmente depois da Batmania, né, dos anos de 89, lá com o Tim Burton. E, enfim, mas eu lembro de gostar muito de... Eu não assisti esses filmes dos anos 40, 50, mas lembro de gostar muito de acompanhar o Lois e Clark, e como era tosco e o baixo orçamento colocava o Superman... A Lois, na verdade, como protagonista, obviamente, a atriz, ela é muito melhor, né, a Terry Hatcher, ela é muito melhor do que o Jim Kane, e o Jim Kane tem, putz, ele já era um ator ruim, mas o Jim Kane, pessoalmente, os últimos comentários dele são, não curto esse cara, não, mas enfim, e eu lembro de gostar bastante, e agora entrou na HBO, recentemente, todas as quatro temporadas, tô vendo se eu tenho vontade de rever. Eu sei que tem viagem no tempo, tem a vinda de vários kryptonianos já para a última temporada. Eu quero ver principalmente as últimas temporadas que, bem, por ver na televisão, eu acabei, acho que não sei se passou tudo aqui no Brasil, pela Globo ou não, mas eu tenho certeza que não assisti todos os episódios. E depois Smallville, né? O Smallville foi o SBT e depois a própria Warner. Por bem ou por mal, eu gosto pra caramba, principalmente a partir da sexta temporada, que é quando entram os roteiristas dos quadrinhos, e aí começa a ter Liga da Justiça, Sociedade da Justiça, mesmo aquelas tosqueiras de apocalipse com peso na consciência, quase um Hulk com osso saindo da mão. Bem, essa eu gosto bastante. Pra você, qual que é melhor? Lois e Clark? Consegue fazer uma comparação ou Smallville?
Cara, você citou aí, né, duas épocas, né, dois grandes marcos na série, não do Super apenas, né, não tanto dele, mas da CW, né? Você tinha aquele modelo mais pé no chão, né, menos efeito especial e explorar mais relacionamento, que esse foi o segredo, né, do sucesso da série, né? Para quem era fã, assistia por ser fã do personagem, porque lia os quadrinhos, mas ele não, digamos assim, ele não via os quadrinhos representados ali, mas ele gostava da série, todo mundo gostava. E aí, no caso, esse era um mote, né, que se seguia na época e tal, justamente pela falta de orçamento, como você bem colocou. Eu lembro que muitos dos amigos meus criticavam, porque o uniforme dele não veio com a nave, foi costurado lá, feito pela mãe, e aí eles gostavam de falar, ah, mas o Superman do cinema do Christopher Reeve, o uniforme, ele tinha recursos, né? Ele jogava aquele S, algo que apareceu no 2, que hoje é bem bizarro, mas assim, é bem era de prata isso. Bem era de prata. Tirava o S do peito, jogava, virava uma rede lá,
Um
alguma coisa que
celofane.
prendia os inimigos lá, e não era qualquer inimigo, né? A gente está falando aí do Zod e companhia, né? Do trio de kryptonianos aí, malignos e tal. Então, justamente você evitava todas essas coisas. Só que você sempre colocava, tinha um pé no sci-fi, obviamente, mas você ficava mantendo aquela questão do relacionamento, e aí inaugurou-se algo que nem no filme a gente tinha. O filme explorava a dinâmica, mas o protagonismo que a Lois Lane teve nessa série era completamente assim absurdo, e é o que você falou, é o que realmente manteve a série, cativou e salvou. Tanto que quando alguém fala em Lois Lane live action, a que é lembrada é essa, e não a do filme do Donner. Apesar dela ser clássica, ainda ser tida como uma referência, a Terry Hatcher, ela ainda é a Lois Lane, assim, de todos os adultos hoje, né, que foram crianças ou adolescentes naquela época. Aí, com a CW, com Smallville, na verdade, você tem essa transição. O Smallville, ele tentava manter ainda esse mesmo mote, essa mesma tendência, de você elaborar a série, mas assim, os fãs vão reconhecer, ok, mas ela não é para os leitores de quadrinhos, ela é para quem assiste televisão, como foi Lois e Clark. Mantiveram isso. Até o que você falou bem, a sexta temporada. A passagem da quinta para a sexta, que é quando a série deveria ter sido terminada, com base nos roteiristas originais, então você tem aí um novo início, uma divisão. Você tem o que a gente pode chamar de o nascimento do CW-verse, que hoje ele tem esse nome. Então você, beleza, vamos fazer o seguinte, ó, sabe as séries lá de Tokusatsu, que tinha ali no Oriente, ali na Ásia? Então, a gente vai fazer algo muito semelhante àquilo, porque lá eles não se preocupam com a falta de recurso para trabalhar com os efeitos especiais, e nem por isso eles acabam diminuindo a história. Então agora a gente vai focar na história, a gente tem toda a base, toda uma tradição ali, desde 38 nos quadrinhos, a gente vai usar aquilo e, ficando bom ou não, a gente vai usar o recurso que a gente tem à disposição e ponto final, acabou, entendeu? Então essa é a divisão. Então a gente pode colocar aqui a partir da sexta temporada de Smallville, que a gente tem o nascimento do CW-verse, que é justamente ele trabalha com essa proposta, que ela agora está sendo reformulada, repensada e tal, com a série do Superman e Lois, entendeu?
É, lembrando que esse momento de transição também foi o momento do maior protagonismo da Lois Lane, que eu acho que ela já aparece na quarta temporada, se eu não me engano. Agora
Cara,
eu tô chutando, eu não
eu não
lembro
me lembro.
quando. Eu lembro que ela vai aparecendo aos poucos, mas a partir da sexta ela ganha um protagonismo e a Lana Lang, que era uma das personagens que eu mais odiava naquele seriado, ela sai, ela vai saindo aos poucos. A gente perde um pouco do Lex Luthor, que é um dos melhores personagens da série, mas ela ganha em universo DC. Ok, ele enfrentou todos os vilões antes de virar o Superman mesmo, que virou uma mancha. Ele era o borrão, né? Nada mais justo que terminar com ele sendo apenas uma mancha no último episódio. Mas não sei, eu gostei dessa trajetória, eu gostei. Eu sempre encarei como realidades alternativas, acontecem coisas de formas diferentes, e eu gostava de ver essa transformação, essas novas referências que iam surgindo aos poucos. E, bem, eu gosto muito de ambas as séries. Ela, como você disse, são momentos diferentes, ela adapta histórias de forma diferente. Smallville, ela é muito importante como um, requentando aquilo que você falou, como um caldeirão de experiência para o que vai vir no Arrowverse. Depois, em 2012, a gente começa com o Arrow, que vai dar origem a esse novo universo de vários seriados, né? Inicialmente nem se pensava assim. Mas ele é cria de uma somatória de Smallville com os filmes do Nolan, que vinha fazendo sucesso nessa segunda metade dos anos 2000. Gostando ou não, todas essas séries elas tiveram uma importância bastante grande na formação do personagem no cinematográfico ou no próprio, nos próprios quadrinhos, né? Influenciando os próprios quadrinhos.
O Arrow, ainda, principalmente na primeira temporada, tentava seguir muito essa questão de fórmula do Nolan, de você ter um pé no chão. Toda a tecnologia, tudo tinha que ser explicado, né? Aí, depois, a segunda temporada do Arrow, e aí, quando entra a primeira do Flash, aí começou-se a esquecer um pouco isso e a abraçar essa questão dos efeitos e do universo dos quadrinhos e multiverso, né, e assim por diante.
Antes de entrar no próximo bloco, qual o melhor Superman para você? O melhor ator que interpretou Superman para você, Rafael?
Essa é uma pergunta difícil, né, cara? A resposta acaba sendo bem, né, tendenciosa, né? Claro, né, não tem como as pessoas não gostarem do Christopher Reeve, né? Não tem como. A gente nunca viu ninguém que seja fã e falar, não, odeio do Christopher Reeve, odeio ele, a atuação, a aparência e tal, odeio os filmes. Não tem como. Ele acaba sempre chegando antes. Mas eu procuro também olhar com bons olhos as outras encarnações. Tanto a do Henry Cavill, né, que foi a última do cinema, o da série atual agora, eu procuro olhar a dele com bons olhos também, porque mas é difícil, cara. Eu sei que eu estou me esquivando, mas eu procuro, assim, gostar de todas. Eu procuro até considerar a do Superboy, que de todas é considerada a pior série, né, live action do Superman, no caso, principalmente porque a gente teve dois atores. Você teve um ator na primeira temporada, que é a única que eu me lembro, né, nitidamente assim na cabeça. Aí a partir da segunda, com outro ator, que aí essa eu me lembro vagamente, eu nem me lembro. Eu lembro hoje assistindo, mas eu na época vendo esse outro ator, eu não consigo, né, não consigo resgatar isso. Então é algo muito complicado de se lidar, entendeu? É difícil. Mas se eu deixar, pela aparência, você acaba sendo guiado pelo que a maioria comenta nos grupos, né? Até canais. É Christopher Reeve, e aí depois você coloca o Brandon Ralph, mas justamente pela aparência dele, né? Não pela atuação em si. Justamente por ter a estatura semelhante, né? O visual, né? O cabelo e assim por diante. Mas eu procuro considerar todo mundo, inclusive aí o próprio Tom Welling, né? Como um, não vou chamar de um Superboy, mas um jovem Clark Kent, assim por diante. Eu procuro dar um voto de confiança aí para todos. E considerar os anteriores também, né? Porque para alguns, para quem viveu antes do, nasceu ali antes dos anos 70, o George Reeves, ele ainda é o Superman icônico, né? Antes até do próprio Christopher Reeve.
Você fez um rodeio bem legal, eu vou ser polêmico. Porque, realmente, eu acho que nenhum Superman, ou desses mais icônicos, né, desses principais, nenhum deles é um ator ruim, ou fez um papel ruim. Cada um deles representa um Superman de uma forma diferente, mas que eles trazem verdade na interpretação deles. Mesmo o Henry Cavill, que tem um Superman um pouco mais violento, vai, em comparação, o Tyler, ele é mais clássico, que é o Tyler é o atual, né, da série. Mas, entre todos, eu acho que eu curto mais o Brandon Routh. Eu não sei se é por causa do carisma do personagem, do ator, de outros filmes. Ele nunca vi ele como um grande ator, como participando de grandes filmes, mas o momento que ele fez o Superman O Retorno, que eu sei que foi super criticado, mas eu vi esse filme como uma continuação dos filmes dos anos 70, 80, do Christopher Reeve. Ele tem uma semelhança física ou fisionômica, mas para além disso, a essência daquele filme, que ele não queria adaptar para os tempos de 2010, para os tempos dos anos 2000, ele era um filme dos anos... Ele era um filme anacrônico, e eu gostei, sabe? Eu achei uma homenagem muito bonita. Depois, o Brandon Routh volta a ser Superman nos crossovers do Arrowverse. E ele mostra facetas diferentes de um Superman. Então, eu acabei sendo conquistado pelo ator. Embora eu goste do Tom Welling, eu gosto do Tyler. A primeira impressão do Tyler não foi das melhores. Eu achei ele super magro, achei meio estranho. Mas ele foi me convencendo dentro do Supergirl mesmo. Ele participou de 6 episódios, só foram pouquíssimos em 6 temporadas, mas essas poucas participações elas foram marcantes. A própria personagem da Lois, que vai aparecer já num dos crossovers, né? A primeira aparição dela. Mas enfim, eu fico com o Brandon Routh, embora goste de todos eles.
O tema é algo complexo que acaba permeando toda a trajetória, né, do personagem. Primeiro a questão da aparência, né? É exigido que ele tenha um tipo de aparência, aquela que foi consagrada para ele, né? Um homem branco, alto, caucasiano e tal, bem tradicional, tirando o mullet dos anos 90, sempre o mais tradicional possível, né? Ele não pode usar brinco, né? Piercing, ter tatuagem, algo mais, algo que ninguém conseguiria fazer a não ser ele mesmo. Mas o que é interessante porque as pessoas que interpretaram ele não seguiam essa mesma tendência. Então você tinha lá os que vieram antes, né, do Christopher Reeve. Aí o Reeve, ele é muito respeitado por isso, não tanto pela atuação em si, mas justamente pela aparência dele. E aí depois, quando vem o Jim Kane, que ele tem a estatura também ali no nível, e ele também teve que trabalhar o físico dele, né, digamos ser bombado, né, entre aspas aí no caso, mas trabalhar muito bem, ele também era criticado, inclusive até meus próprios amigos, eu lembro fazendo piada, que chamavam ele na época de um Superman japonês, tanto que eu lembro que até o pessoal brincando, falou, pessoal, era domingo que passava a tarde, antes era noite, tinha horário nobre, toda terça ou quarta noite era o horário da série, aí tinha as reprises, depois passou para o domingo e tal, antes do Faustão ou depois, não lembro disso. E aí o pessoal gritava à tarde, depois do almoço, pessoal, vai começar o Superman japonês agora, não sei o quê. Aí todo mundo entrava e tal para assistir. Então sempre teve essa alcunha, mas a culpa, no caso, nem é pelo próprio estereótipo que foi ali criado e pensado nos quadrinhos, mas aquele que o cinema colocou, né, na imagem ali do Reeve, né, no filme do Donner. Do Richard Donner. Foi ele que acabou colocando esse estigma, e aí até hoje, até 2021, todos os atores são obrigados a seguir essa cartilha. E aí o Ralph, ele é considerado justamente por o que, não na atuação, mas na aparência, segue o mais próximo, né, dessa cartilha. E aí o Tyler Hoechlin, né, ele acaba sofrendo isso também, porque a estatura dele é menor. Na época do Supergirl, quando ele surgiu, ele tinha um físico, né, mais franzino, né, apesar que para nós aqui, ou meros mortais, né, ele já é bombado, né, para a gente aqui no caso, mas ele era um físico franzino, a questão da estatura, e ele também não semelhava aquele traço americano clássico ou europeu, como eu mencionei no começo, aquele mais caucasiano. Então, ele sofria bastante com esse tipo de crítica, né? De todo lado, né? Até hoje, colegas falam e tal, que eu não assisti. Esse é aquele Superman que é feio, né? Comenta assim, tanto homem quanto mulher, né? Eu já ouvi bastante isso. E aí, tanto que para a série dele, não. Você vê, não, vamos trabalhar isso aí. Agora ele é extremamente bombado, até mais do que os Supermans anteriores. Os Superman, sim, né, anteriores. Ele rivaliza com o Henry Cavill, né, que é outro Superman bombado. Então, na história assim, da franquia, a gente tem só os dois agora como Superman extremamente musculoso. Até mais do que o Ralph.
Lembrando que o George Reeves, ele tinha aquela barriguinha de chope nos anos 50, né?
Então, mas ele ainda, se eu não me engano, sim, e ainda tinha alguns enchimentos, né? Era muito comum fazer. Alguns colocavam, não sei se era ele, você usava um arame na barriga que é para dar o abdômen, né? A definição no abdômen e tal. Não era trabalho, né, de malhação, muito alterofilismo e tal. A última coisa que eu ia comentar, que é interessante também, como você colocou o Superman o Retorno, tanto para você, muito nostálgico, ele é, muitos o consideram, talvez até o próprio Singer, encaixa como uma trilogia mesmo. Você tem o Superman 1 e 2, né, com a equipe original, né, da direção original, e aí depois você encaixa esse filme. Aí o 3 e o 4... ele viria depois ou nem existiria. Forma uma trilogia. É assim que as pessoas veem o Superman e o Retorno. E aí quem enxerga de maneira isolada aí acaba criticando mesmo. E o Hoechlin, né, o Tyler, acabou sofrendo também quando teve o crossover no CW, né, que é o Crise nas Infinitas Terras, porque, assim como você falou, trouxeram esse Superman de volta, né, o do Brandon Routh, como o Superman do Reino do Amanhã, né, do Superman do Mark Waid. E aí, e ele tá maior do que ele tava ali na época do Caesar, de 2005, mais forte, maior fisicamente, mais velho. E aí colocaram ele ao lado do Tyler. E aí o que, digamos, prejudicou ainda mais a imagem do Tyler. Aí viram o quanto ele era menor e o quanto ele era mais fraco, mais franzino, né? Não mais fraco. E aí os dois lutaram e tal, então aí teve toda uma polêmica. Que aí souberam agora trabalhar muito bem nessa última série da CW. Realmente ali deram o mérito todo para ele e resolveram apagar um pouco a imagem do Brandon Ralph, deixando ele ali preso ao universo do Lendas do Amanhã mesmo.
Na pauta eu tinha colocado para falar sobre as séries da CW agora, mas acho que antes de falar sobre as séries da CW, só dar uma introdução. Ela começa em 2012 com o Arrow, depois recebe o nome Arrowverse, aí vem a série do Flash, e a partir do Flash e do Arrow, que vão correndo juntas, para ser bem redundante, eles começam a ter, o Rafael já tinha dito, começa a ter mais fantasia, e aí vem Supergirl, que estava em outro canal, ele era da CBS, depois vem para pro canal da CW, tem Lendas do Amanhã, que é das mais galhofas e é uma das que eu mais gosto, e acho que essencialmente são essas, e tem outras que são agregadas, que vão participar do multiverso que vai sendo criado, tipo, Constantine, por exemplo, era da Fox, foi cancelada na Fox, depois é como se ele sempre existisse na CW, ou o próprio Superman e Lois de agora, o Raio Negro, e tem outras séries também.
Monstro do Pântano.
Então, essas daí, ela é de um universo paralelo. Ela é admitida dentro, mas é de um universo paralelo. E, bem, cresceu cada vez mais. Eu acho muito, muito legal. Isso eu gosto de acompanhar. Eu já disse em outros episódios que eu acho, eu fico muito mais na expectativa das séries da CW. Eu ainda assisto todas, por bem ou por mal. Falta Supergirl. Eu tô atrasado na Supergirl. Ela tem Batwoman também. Essa daí é difícil. Porém, eu tô assistindo. Falta. Supergirl tá indo pra última temporada. Arrow terminou na oitava temporada. Teve vários crossovers fazendo referência a várias sagas do universo DC. E tem mais uma saga que tá sendo preparada pro final desse ano, em novembro. Os 5 primeiros episódios do Flash, eles vão ser o novo crossover, que é o crossover chamado Armageddon. Então tem várias discussões sobre esse Armageddon, se vai ser aquela coisa de trazer o Tempos, se o Lanterna Verde vai aparecer. Enfim, o universo cresceu bastante, ele abarca inclusive os universos dos filmes. A gente tem a participação especial do Flash dos filmes na Crise nas Infinitas Terras, dos seriados, uma coisa completamente inimaginável ano passado, ou há 2 anos, porque saiu ano passado. Então, bem, para vocês verem o peso dessas séries, eu acabo curtindo mais isso até do que os filmes da Marvel, do que essas séries que a Marvel está anunciando. Eu curto, eu gosto, mas eu não me motivo tanto quanto essa galhofada que são as séries da CW. Mas enfim, a gente vai fazer mais pro final um balanço sobre essas séries, porque existe uma progressão até em questão de roteiro, de desenvolvimento. Um podcast especial sobre o Arrowverso, e a gente vai fazer depois. Ano que vem faz 10 anos, então deixa para ano que vem. E por enquanto vamos ficar só com Superman e Lois fazendo pequenos comentários. Então, depois de todo esse parênteses, Rafael, vou jogar batata quente para você. Você sabe dar uma sinopse para Superman e Lois?
Cara, tranquilo, esse é até fácil por estar mais recente, só que pode rolar spoiler nessa sinopse aí. Eu vou, na verdade, dar revelações sobre o enredo, mas não falar a respeito do fechamento.
Esse podcast vai ter spoiler, era para ter falado no início, não sei se eu falei, mas porque eu quero comentar algumas coisas que foram acontecendo no desenvolvimento, que eu gostei e que eu desgostei. Eu acho que para a gente fazer uma análise da série, teremos que entrar nos spoilers. Então, vai lá. Total liberdade.
Vamos lá, uma sinopse já com uma espécie de análise também, né? Uma visão minha, interpretação minha. Assim como o Presto bem colocou, essa série do Superman e Lois, ela é uma continuação direta, né, do que foi sendo desenvolvido ali no universo da CW, principalmente depois da crise, né? Crise barra série da Supergirl, que é da onde foram colocados, né, esses personagens ali. Então, eles teriam um fim trágico, um filho, e aí, na verdade, era um filho só, e aí depois, com o final da crise, viram dois, e seriam gêmeos, sei lá. Era colocado uma porção de coisas, mas que depois, na série, a gente foi vendo realmente como isso se daria, e que é algo bem interessante. Então, ela trabalha aí com várias frentes, né? A série em si. Você tem ali, esquecendo um pouco agora o universo CW, que é o que a própria série começa a fazer. Então você tem um plot ali que tenta remontar um pouco a Lois e Clark, onde você trabalha o relacionamento deles, o emprego deles, algo que aparecia bastante em Lois e Clark, ele é retomado aqui nessa parte, principalmente por conta da Lois e a criação dos dois filhos, no caso, né? Então você tem esse plot família barra meio que um retorno, né, a Lois e Clark, ao mesmo tempo que você dá continuação à parte mais sci-fi, ação, que a CW explora, não só nas séries super-heróis, mas nas séries sci-fi da CW, ponto, né, no geral, no caso. Você tem também uma insistência a isso, só que agora com mais dinheiro. Então você tem mais dinheiro para construir, para executar esses efeitos. Eles, assim, não são iguais aos dos filmes, tá? Não chega a ser isso, mas ele é muito superior ao que você via no CW Verso.
Tem trechos dos primeiros episódios, eles pegam enxertos do filme do Homem de Aço do Henry Cavill. Esteticamente, a gente tem uma série um pouco diferente. A gente não tem aquela série super colorida, chapada, como as séries da CW normalmente são. A série do Superman Lois, ela tem ela é meio sépia, ela Isso. é meio envelhecida.
É uma paleta mais acinzentada, mas não igual a do Snyder. Não, Sim. diferente da do Snyder. Exatamente, como você colocou bem. E ela cabe muito bem quando você começa a fazer uma homenagem barra origem no primeiro episódio, né, onde você retoma o Superman com o uniforme original, mas que ao mesmo tempo homenageia ainda o da animação dos estúdios Fleischer, né, com aquele S e tal, que ele teria aparecido ali a primeira vez, né, e não o S amarelo, que é o do primeiro uniforme e tal, que é o lá de 38. Então você tem esses plots assim sendo trabalhado dessa forma. Então você continua, de certa forma, o da CW, retoma elementos dos anos 90, só que ao mesmo tempo você coloca ali e cria algo novo. Não só por uma questão orçamentária, né, e você melhora os efeitos, mas você cria uma dinâmica nova. E aí isso você coloca aí personagens icônicos do universo, há uma continuação do que o Presto falou, em vez de eles começarem procurarem reinventar a roda, começar do nada, não, eles dão uma continuidade, eles continuam inserindo personagem novo do universo da DC, que no caso, agora aqui sim vai ser spoiler, né, você tem a participação do Aço, tá, mas que ele viria de um outro lugar, não é o mesmo Aço ali dos quadrinhos, mas você tem a participação do Aço, mas com um visual assim, muito bem construído, muito bem caracterizado, o plot dele quase até melhor do que dos personagens principais, talvez não seja por não ter tido trabalhado de maneira aprofundada, corre até um risco de virar um spin-off isso aí, mas eu não vou colocar nada agora, vai depender de como serão, né, o retorno aí das novas séries. E aí, a única coisa que eu colocaria como defeito, só um, que é o vilão, que eu não vou falar o nome dele aqui, que achei extremamente genérico, uma motivação genérica, né, pouco palpável aí no caso, mas que tem tudo a ver com o plot e trazem também a figura do Erradicador, ou seja, trabalharam muito a mitologia do Superman, algo que, por exemplo, Smallville tentou fazer. Por isso que eu falo que ela acaba sendo, né, um meio remake. Eu acredito que os produtores pensaram, não, peraí, vamos ver tudo que a gente já fez. Aí eles vão olhar para trás e falar, segundo os críticos e fãs, a gente fez muita merda. Mas vamos olhar pelo que a gente fez que é considerado bom. Aí foram pincelando lá, eu acredito que os anos 90, até anterior a isso, pegaram um pouco dos filmes também, e aí foram juntando com o próprio universo da CW para poder compor uma trama aí que tem começo, meio e fim, tá? Daria para ela terminar e não ter mais temporada 2, mas já foi prometida, ela já foi renovada, uma segunda temporada aí, no caso, que todo mundo torce para que se mantenha esse nível de qualidade e, se possível, melhorar. Mas, em resumo, é isso. A história até do vilão genérico, ela acaba terminando por aí mesmo e tal.
Em questão de renovação, das séries da Warner, ela foi uma das primeiras renovadas, assim, uma das que foi renovada mais rápido em comparação com todas da Warner anteriormente. Superman e Lois, para mim, ela se resume em três plots, ela se constrói em três pilares. A história da Lois, ela vem... Bem, inicialmente a gente tem a história... Na verdade, as três começam juntas, né? A família do Superman, ela muda de Metrópolis para Smallville. Quando eles chegam em Smallville, cada um tem que tomar alguma decisão. Eles se mudam porque um dos filhos começa a despertar alguns poderes. Beleza, aí tem um plot mais bobinho, eu não acho ele ruim. É porque eu já vi muitas séries e muitos filmes nessa pegada, mas é o mais bobinho pra mim, que é o plot adolescente dos dois irmãos que vão pra escola. E aí tem a questão dos poderes, questão do namoro, se apaixona por... vai se apaixonar, não vai, recebe bullying, não recebe bullying. A gente tem... É bem padrão isso, mas ele é bem construído. Por mais que eu acho ela recorrente demais, ela faz sentido e ela é bem construída. É muito legal a parceria dos dois irmãos. Os dois atores, eles são atores novos, mas eles têm uma química muito boa. Inclusive, nesse meio tempo, nesse cenário Smallville, a gente tem a filha da Lana Lang, a ex-namorada do Clark, que agora ela casou, né, com o Pete Ross. Nessa série, ele é muito parecido com o Pete dos quadrinhos mesmo, que ele sempre teve uma... Ele era o capitão da escola e o
Ele Clark... é o Flash Thompson. Para quem Sim. conhece o Homem-Aranha, ele é o Flash Thompson.
E o Clark sempre entrava em rusga com ele. Ele não podia brigar, porque senão ele matava a pessoa. E enfim. E aí eles estão casados e tal. E a filha deles que vai ser o par romântico de um dos irmãos. É legal esse plot. Mas é comum. Não é pra gente. Não é pro público de 35, 40 anos. E aí a gente tem o segundo plot, que é o do Superman. O desenvolvimento do Superman com um cara de armadura que é o grande vilão da história. Pelo menos nos primeiros episódios. Depois vai ter um outro plot que envolve kryptonianos. Eu achei esse segundo plot um pouco repetitivo, principalmente pensando em Supergirl. E aí, o terceiro plot, que para mim é o principal, e eu veria uma série só dela, é a Lois Lane. Ela vem para Smallville, ela vai fazer um livro, né, como ela já é ganhadora de Pulitzer, eles já são personagens consolidados, né, pessoas consolidadas há 15 anos trabalhando. Eles estão namorando há pelo menos... Não, há mais tempo. Os dois filhos têm 15, 16 anos. Então ele se conhece há 20 anos, o Superman existe há 20 anos nesse mundo. Pra vocês terem uma ideia que a gente tá pegando lá na frente, não é uma história de origem. E aí o plot da Lois é que ela tá nessa cidadezinha pequena, ela tá sofrendo com crises econômicas, várias cidades nos Estados Unidos, no meio oeste dos Estados Unidos, estão sofrendo crises econômicas muito fortes, de desemprego, de grandes empresas que estão tomando tudo, e vai ser essa história. E ela vai investigar justamente uma mega empresa que está começando a dar emprego para todo mundo, mas provavelmente ela tem alguma coisa por trás dela. Quem lê quadrinhos, mas quem lê quadrinhos já sabe quem que é o dono da empresa e sabe que o cara não presta. Mas é isso que vai se desenvolver. Putz, que plot bacana. Eu assistiria uma série só dela. E aí na minha resenha que eu fiz lá no Instagram, eu consegui trazer lembranças do Greg Rucka, que a gente já comentou, e também da própria construção da personagem Julia, que não tem nada a ver. Ela é uma personagem lá do Sérgio Bonelli, mas por causa da humanidade, da veracidade que a Lois Lane traz e os temas importantes que ela acaba trabalhando. Tudo isso é muito legal. Eu gostei muito da série por causa disso. Quando vai chegando para os últimos episódios, que aí a história vai se virar para o lado mais super-heróico, eu acho que ela vai perdendo um pouco de força. A investigação da Lois, ela é muito mais legal do que a parte super-heróica, pelo menos para mim. E aí, dentro dos kryptonianos, eu já vou falar um problema que eu senti, é que parece que a Supergirl não existe nesse universo. A gente tem, num dos últimos episódios, uma participação do John Diggle, demarcando que sim, é o mesmo universo, mas custava... ela não precisa aparecer, a atriz, mas custava falar que ela existe. Eu acho que poderia ter mencionado, mas eu também não vi essa última temporada de Supergirl, que eu tenho que assistir. Ela ainda tá passando, na verdade, e eu tô meio atrasado.
Eles meio que realmente, não tô dizendo que eles estão tentando apagar todas as outras séries e tal, mas justamente eles querem que essa do Superman seja um novo Marco Zero, para daí as próximas, ou até as que já existem, serem construídas, né? A última do Flash, ela foi muito criticada. Eu ainda não terminei, mas assim, eu sei de todos os spoilers, mas esse eu nem me preocupei, porque eu não gosto mesmo, porque colocaram ali o Godspeed, né, e aí fizeram uma luta de sabres de luz, né, no final lá, entre ele e dois velocistas, fora os memes, assim, com o Kid... Não é o Kid Flash, o Impulso, né?
O Impulso.
O Impulso e tal, ou seja, assim, é só bola fora. Aí eles justamente estão vendo que, assim, esse terreno, que começou muito bem com as duas temporadas de Flash e as duas do Arrow, esse acabou, não existe mais agora, a gente vai começar algo novo daqui. E aí, isso é interessante porque pode ser bom ou ruim, dependendo do fã, essa parte galhofa, ela vai acabar, Mas, assim, a parte mais séria investigativa que você elogiou do plot da Lois, ele agora pode acontecer, porque, não sei se você lembra, havia sido prometido uma série do Planeta Diário, só com os profissionais ali do Planeta Diário e tal. Então, obviamente, é uma série completamente jornalística, mas, assim, que estava inserida no universo super-heróis, então você ia ter que tipo de vilão? E apareceriam alguns super-vilões, mas os protagonistas aí seriam, por exemplo, criminosos, né? Como políticos, ricaços, né? Alguns cientistas, bem aquele perfil Lex Luthor e tal. Então, a chance agora desse tipo de série acontecer, ela agora é muito maior, justamente pelo sucesso da atuação da Lois e do plot dela ter sido tão bom quanto, ou até superior, ao plot super-herói, como você colocou, do Superman. Tanto que quando você vê as críticas, ela não está nem tanto no plot dos irmãos e o da Lois, também não está no plot do Superman, quando tem o plot dele e tal, mas sempre na parte mais das lutas e dos kryptonianos, aquele exagero, e as lutas, por exemplo, sempre naquela tentativa de ser épico, abraçar aquela megalomania que os crossovers tentam fazer. Só que aí os efeitos não permitem, né? Aquele da Terra-X, por exemplo, você vê aquele efeito lá do Ray, né? O Ray daquela dimensão que agora é oficial, né? Da Terra-X lá. Os efeitos trabalhados ali, o tornado vermelho, né? Daquele, assim, é extremamente, assim, pejorativo, né? Não teria outra conotação. Então, por exemplo, aquilo, e o que acontece muito no seriado Flash, o Flash na terceira temporada ali no mundo do Grodd lá e do Solivar lá, ou a Cidade Gorila, sabe? Você vê, tipo, você não tem efeito, aí você coloca tudo à distante e trata daquela forma, assim, bem tosca, assim, bem bizarra. Isso aí meio que acabou. E o que tinha de crítica foi justamente nessa parte. O Superman tentando lutar fora do planeta, fazendo uma porção de coisas, mesmo com efeitos melhorados, ainda não é suficiente. Então, ainda esse não é o caminho, né? Então, eu acredito que algumas coisas ali agora serviram para limar, apontar, não, nós não iremos mais por aqui, por isso também cancela Supergirl. O Flash ainda não, mas futuramente acho que ele está na mira. E outras possíveis aí no caso, e você começa a trabalhar plotes melhorados, né? Mais maduros, que exijam, né, menos efeitos especiais, e da mesma forma ele traga qualidade, como foi esse do plot da Lois. Porque para mim, por exemplo, você trabalhar séries assim, que a do Titãs, por exemplo, eu não sei, né, como aquilo ali, ele continua, apesar de agradar alguns, o Presto gostar e tal, eu acredito que, assim, cancelar a série, assim, do nada, eu não acho isso uma coisa boa, como fez do Constantino. Eu acho que, assim, você faz uma coisa, ó, beleza, não foi bom, mas dá pra melhorar. Aí você faz uma coisa melhor, aí beleza, você não precisa nem apagar aquele passado ruim, fica ali algo que entrou pra história. Agora, por exemplo, do Titãs, eu não vejo eles tentando fazer isso, eu vejo a primeira ruim, a segunda ruim, e a terceira indica, né, também seja ruim e tal. O do Monstro do Pântano, eu não queria que ela tivesse sido cancelada. Ela é a que eu mais gosto, apesar de não ser uma boa série, mas pelo personagem, e por ser a primeira do CW, tirando do Constantine, que é de terror, então ela é uma das que eu mais gosto. Porque você vê, assim, ela é bem pesada, tem mortes pesadas ali, é bem terror. Usa efeito de CGI e tal, mas eu acho que ela merecia uma nova chance, né? A do Raio Negro também, que é muito boa, é um plot muito mais político e tal. Mas é isso, aí eu já tô me alongando.
Não, eu nem desgosto dos efeitos especiais, as lutas, galhofas ou não, nesses diferentes anos, inclusive, da série do Superman. O meu problema foi com algumas revelações, com alguns desenvolvimentos, para a gente não entrar, pá, spoiler total aqui e entrega completamente. Mas a resolução do plot dos kryptonianos, sabe? Quem estava por trás, isso que eu achei que aquele próprio personagem, ele traria outras coisas, ele daria para se desenvolver de outra forma, mas por causa disso.
Fora a motivação, né, dando um spoiler, Presto, que no final ele apenas queria ter uma família, mas tudo bem. Isso a galera vai assistir, quem não assistir vai entender.
Mas Smallville, nas primeiras temporadas, tem sequências que são reproduções fiéis de situações e quadros de Superman em quatro estações.
As três primeiras temporadas, elas são realmente, assim, muito boas, geniais. Tanto que quem não conhece e nem gosta de série super-herói, pode assistir e gostar, sem medo. Muitas pessoas, não, que não assistiam série super-herói, começaram e viram as primeiras e adoraram. É o que a gente discutiu. A partir da sexta, aí já não é para todo público, né? Vamos dizer assim. Então, é para os iniciados.
Eu comecei a gostar na sexta temporada. Sou uma das únicas pessoas que começou a gostar na sexta. A primeira e a segunda acho que não tem nem começo nem fim, né? Aquele final de temporada que sempre existe um evento. Não lembro de ter alguma coisa, mas era assim, era Monstro da Semana e era uma outra estrutura de
Era o
história também.
foco no, nos poderes, né? No ganho de poderes. Cada vez era descoberto algum, né? Voar, o raio-x, depois visão de
Não, e os
calor.
inimigos, os vilões, cada um
Sim.
era sempre o monstro da semana. E esse plot, ele é retomado agora, de certa forma, no Superman 2.
Mas a CW já tinha, além do plot principal, mas ela já meio que seguia esse formato, sim. Era mais do Titãs, assim, que já não segue muito isso.
O que você achou mais legal da série? Que episódio te chamou mais atenção? Ou alguns momentos e tal? Que tem algumas coisas que eu queria comentar que eu gostei bastante. Além do Aço. O Aço foi uau.
Então, a série ela mexeu bastante, né, com a gente no começo e causou até uma cria de expectativa, né, muito alta e que acabou não correspondendo da forma como ela terminou, mas isso mais culpa relacionada ao plot do vilão que você bem mencionou. Poderia ter sido trabalhado ali muita coisa, né? Você tinha Erradicador, você tinha uma porção de coisas kryptonianas no geral. Você poderia ter feito ali um estrago no bom sentido, feito ali um plot mais consistente. Mas, cara, eu gostei mais a parte do meio, né? Que é onde brilhou mais. Não teria episódio específico, mas assim, o terceiro, o quarto, até o penúltimo, o antepenúltimo e tal, que são aqueles episódios onde mais a Lois brilhava, alguns momentos ali dos irmãos, e a parte do Superman, mas sempre atrelada ali ao Aço, descoberta da identidade, quem ele era, o que ele estava fazendo ali, e ao mesmo tempo aquele futuro que a gente não sabia, que parecia aquele futuro do Injustice, do Superman do mal e tal, que isso já aparece no final do segundo episódio, aí todo mundo já começou a ficar louco, e todo mundo sofreu muito com essa série, não sei se o Presto vai lembrar. Ela teve, se eu não me engano, acho que 4 episódios, e aí ela já entrou no hiato, 4 ou 5, entrou no hiato, acho que foi por causa da pandemia, ela entrou num belo do hiato, assim, de meses, para depois voltar. Aí eu achei, bom, ela vai ter uns 10 ou 12 só, igual o Monstro do Pântano, imagino, por ter entrado em hiato já, eu nem imaginava que ela chegaria, né, onde ela chegou em termos de quantidade e tal. Então, respondendo a pergunta agora de uma forma mais didática, o primeiro, tá? Por retomar, contar rapidamente a origem do Supernova, que não foi trabalhado na série da Supergirl, que não havia essa intenção inicialmente. Então, ter contado, por trabalhado plots ali sentimentais, até relativamente pesados, né? A morte da mãe, né? Do Superman, o impacto que teve para a comunidade, né? Tem todo o histórico, né? Além do plot dos super-heróis ali, muito bem trabalhado, muito bem considerado, algo que nem existia em plots da CW, por exemplo. Então, esse é um grande diferencial. Então, começa aí. Aí depois eu pulo a parte em que o Aço aparece e as revelações a respeito, né, do enredo dele e da investigação da Lois e da relação até do pai dela. Outro grande acerto também é da identidade ter sido revelado, o pai, né, saber a identidade do Superman e tal, e ele brigar, né, quando eles revelam para os filhos e tal. Então, houve um drama assim bem pensado, bem elaborado e tal. O único defeito que eu colocaria é o plot do vilão, que infelizmente acabou sendo o que foi. É, poderia nem ter vilão, nem precisaria. Poderia ser só o plot do Aço e aí tá ligado à origem dele, ao lugar de onde ele veio. Aí eu sei que muitos iam associar ao Superman O Retorno, porque para as pessoas aquele filme não tem vilão, porque não teve uma luta, né? Ninguém lutou com o Superman, então não tem vilão. Lex Luthor ali não é vilão. Eu sei que isso é o que acabou acontecendo. Mas era melhor que não tivesse tido mesmo, para justamente terminar como um vilão daquele, assim, mais genérico impossível, né, de pensar.
É a história, para mim a história teve um vilão. Os primeiros episódios, o vilão era muito mais do plot da Lois Lane. E aí depois meio que ela perde isso. Eu gosto também dos primeiros episódios mais do que dos últimos. Não que eu desgoste dos últimos. O meu único problema são essa não menção à Supergirl, à Kara, e essa revelação. Para mim poderia ser o Zod mesmo, que aparece de alguma forma, o Erradicador, que aparece de alguma forma, do que a forma como foi trabalhada. Mas tem um episódio que eu queria lembrar, que é o episódio 11, que... Bem, a gente começa a série, como eu disse, 20 anos depois do Superman já existir. Mas quando a gente chega no episódio 11, é um episódio onde ele vai fazer uma recapitulação da vida do Superman com a Lois. Em questão de 20 e poucos minutos, a gente tem esse resumo dos 20 anos. Eu achei tão bonita esse resumo, essa homenagem e esse apanhado geral da história do personagem que eu gostei, eu lembro de ter gostado bastante disso, além de tudo que a gente falou. Eu queria falar do aço, que, putz, uau, quando ele apareceu, cara, ele mesmo. E a armadura até lembra a segunda armadura, né? Não aquela primeira que eu acho mais legal, mas que não tem nada a ver, assim, não é nada realista aquele ferro quente grudado no rosto.
Nada funcional, né? Cheio de rebite ainda e tal. Não, nada funcional. Esse foi um grande acerto. Inclusive, a chance agora que a CW tem de ter um personagem tecnológico, né, como o Aço fazia, que pode chegar a rivalizar, né, com o próprio Tony Stark, né, com o Homem de Ferro e tal, em termos conceituais, né? Porque o Irons, na original, ele é um cara, um baita de um cientista, né, nessa área tecnológica.
Não, e acabou não mencionando diretamente, mas indiretamente, quem conhece o John Irons, sabe aquela arma, a Toastmaster, que ele criou, isso aí, tá tudo na história. No caso, ele veio de outro universo, a arma foi criada para outra situação, mas isso pode ser trabalhado. Eu acho que dá, realmente, ele ganha uma possibilidade de série muito legal. Já vamos rumando para o final. Acho que a gente falou bastante, se bem que ainda tem mais chão para a gente comentar. O primeiro episódio do Superman e Lois foi bem marcante, traz de clássico a referência a Superman 4 Estações, a ele pegando... ele falando que a mãe dele que fez o uniforme para o garotinho é muito legal, aquele carro verde. E a morte da outra Lois, que foi... Uou, aquilo lá foi pesado, muito, muito injustice, realmente. Então, fazendo um balanço, a gente falou sobre a série, falou sobre Arrow, falou sobre um monte de coisa, na verdade, sobre um histórico do Superman e da Lois. E o que você acha do Arrowverse agora? E a perspectiva para o futuro, o que você acha que pode vir pela frente para essa série ou mesmo para o universo, Rafael?
Eu acho que o CW-verse, que agora não chama mais Arrow, ele começou bem e terminou mal. E agora ele teve um novo recomeço bom, né? Ele recomeçou bem, então isso significa uma coisa boa. Vamos só torcer para que ele não recomece mal de novo, ou melhor, que ele fique mal, né, depois desse recomeço. Só que mesmo nesse ficar mal entre o começo bom e o final ruim, você ainda teve coisas boas que surgiram ali, como a série do Raio Negro, outras séries assim, que tinham um plot mais... trabalharam à parte, fazia parte daquele universo e tal, mas ele foi trabalhado à parte e isso foi feito de uma maneira muito bem feita. Outras também surgiram, né? A gente teve séries piores, né? Como a dos Titãs, que surgiram já começaram ruins. Você teve, por exemplo, até algumas exceções. A Lendas do Amanhã, que para mim prometia muito, quando eu via anunciar a série, eu falei, nossa, essa para mim vai ser a melhor, só de vilão. Aí eu via lá o Capitão Frio, né, Onda Térmica e tal, a Canário Branco e tal, eu falei, meu, show de bola. Aí ela começou bem, aí ela começa a arrumar meio estranha, e aí termina bem mais ou menos, assim, ok, se aceita, vamos ver se melhora. Aí ela piora muito na segunda, ela vira, assim, um lixo, apesar de eu gostar do plot dos vilões, tá? De voltar lá o Flash Reverso, o Damian Dark e outros vilões, no caso, isso eu gostei muito, mas assim, foi uma temporada terrível. Mas eles acordaram e falaram, meu, não dá pra gente fazer uma coisa séria aqui com esses efeitos e a forma que a gente tá trabalhando esses plots. Vamos transformar numa paródia, tudo a partir daqui vai ser uma paródia. E aí que foi o acerto da série. Aí a terceira, ela já melhora, aí a quarta é muito boa, e aí a última eu não cheguei a ver ainda. Acho que eu só comecei, não lembro se eu vi o primeiro e tal, então eu não cheguei a terminar. Essa foi uma outra sacada, essa foi uma das que salvou também. Tanto que as que se mantêm ainda sem cancelamento por enquanto é Flash, Lendas do Amanhã e tinha mais uma, além do Superman.
Batwoman
também, cara, essa daí não tem nem o que falar. Ela começou ruim, aí depois deram uma melhorada nela na questão não tanto da história em si, mas dos efeitos, tá? Mas agora a segunda temporada eu não consigo terminar de assistir, mesmo sabendo que a gente vai ter o Batwing, a armadura dele ficou muito boa, muito bem feita, né? O investimento ali, ele é tão bom quanto do Superman, eu tô achando, a questão dos efeitos, mas assim, no mesmo nível, né, vamos colocar, mas cara, eu gosto dessa nova Batwoman, ela vem lá dos quadrinhos, ela existe e tal, mas, bicho, não tô conseguindo acompanhar, não tô conseguindo terminar e nem chegar no Batwing, que acontece só lá no episódio 18. Uma que eu até esqueci, eu nem ia mencionar nela, mas que era da Stargirl, eu nem comecei a última, porque a primeira, ela segue muito o padrão da CW antigo, que ela tem mãos do Jeff Jones, né? Isso, ele é um dos produtores e tal. Os efeitos dela é muito semelhante ao CW padrão, que eles bem não são bons efeitos assim, mas ela é bem fiel para quem gosta dos quadrinhos e tal. Para mim não foi uma grande série, uma grande temporada, mas assim, muito melhor do que as da CW no geral.
Eu sou super entusiasta. Eu gosto de todas as séries da CW, desde o início, desde do Arrow. A primeira, a segunda temporada, realmente ela chama atenção. A segunda temporada, então, é a melhor, acho que, do personagem. E aí ela vai decaindo no momento que eles não conseguem trabalhar com o Arqueiro Verde e querem fazer um Batman com arco e flecha. Não sei, os roteiristas estavam forçando a barra. Depois eles se reencontram. Tem plots interessantes em alguns momentos até que liberam ele completamente. Eu acho que a partir da sétima. A sétima e a oitava são melhores. Eu gosto mais da sétima e da oitava do que das anteriores. Flash começa bem, ela tem uma decaída, mas nenhuma para mim foi muito ruim, sabe? Assim, de todas as séries, Lendas do Amanhã eu adoro, eu me divirto assistindo. Mas de todas as séries. Pensando nesse núcleo do mesmo multiverso, Supergirl, eu gosto desde a primeira temporada. Eu sei que ela tem. Cada uma delas, ela busca um público diferente. Supergirl, não, eu não sou o público de Supergirl, assim
Mas,
como.
cara, posso só interromper a sua, injustamente, né?
Ah.
Você nem comentou na minha. A Supergirl, ela até é uma exceção, né? É, a primeira, ela não é boa, né? Principalmente pela questão dos efeitos, mas ainda era na época da CBS e tal. Então, assim, ela é bem, principalmente quando aparece o Tornado Vermelho lá, você vê bem. É, Super Sentai, né? Bem tokusatsu ali, os recursos, a estética e tal. Me lembrou,
Eu
me
gosto.
remeteu na hora. Não, mas assim, eu vi tudo e tal, não reclamei. Eu gostava muito da forma que remetia o Superman, né? Sempre de costas, a sombra, né? Você nunca viu o rosto dele, ele aparecia sempre para salvar. Isso eu achei legal. Mas assim, aí a segunda estragou, a segunda foi muito ruim, a terceira. Aí ela começou a melhorar na quarta para mim.
Caramba, né? Para mim eu gostei de todas as temporadas. Meu problema, assim, é, como eu disse, Arrow tem algumas temporadas que eu achei mais cansativa. Flash enche o saco a forma como você sempre tem o mesmo vilão, o vilão velocista. Então, às vezes, a história de fundo se desenvolve melhor do que a própria história principal, como participações especiais, mundos diferentes. Eu acho que isso é mais legal. O que mais me incomoda foi esse ano de 2020, na verdade, que foi o que realmente me pegou pesado. Batwoman é ruim desde o começo. Eu assisto a duras penas, eu acho que tem ideias interessantes, mas não se trabalha, não sabe, não sei o que acontece. Jogaram lá e não sabe fazer. Diminui o número de episódios, qualquer coisa assim, mesmo essa segunda temporada. Tem tanta coisa que eu quero gostar, mas não consegue. Você não tá conseguindo terminar a série, é difícil.
E o duro é que o quadrinho da Batwoman é bom, né, cara? Então, assim, não tem
Sim.
desculpa, né, cara?
A atriz nova que substituiu a antiga, ela substituiu porque a antiga atriz quis sair. Ela quebrou o contrato mesmo e foi fazer outra coisa. E eu acho que uma das piores atrizes, por mais que o pessoal goste, é a própria Ruby Rose. Eu acho ela bem fraquinha. Do elenco, ela era a mais fraquinha. Quando ela saiu, essa nova Batwoman, ela muda completamente a estética, né? A perspectiva da personagem. E ela foi criada nos quadrinhos depois. Ela foi criada por causa da série. Foi ao contrário o movimento. Enfim, e o que que a gente tem? O ano de 2020, o ano de pandemia, teve para mim a pior série do Flash, a pior temporada de Flash, mas teve Superman e Lois. Então, putz, a gente tá numa corda bamba completa, que a única coisa que eu posso especular é que Flash vai acabar em breve. Eu acho que o personagem, ele vai ser. O ator, ele vai voltar de vez em quando, os atores que participaram, eles devem voltar de vez em quando, mas a próxima temporada deve ser a última, embora não tenha anunciado, deve ser a última, para essa nova perspectiva, para essa nova possibilidade de histórias. Um Warner verso, um WB verso mais amplo e mais com mais possibilidades. Aqui, a Stargirl, ela vai pegar uma história mais adolescente. A gente tem Superman e Lois com uma história menos padrão de super-herói, trabalhando com esses outros personagens. A própria Batwoman, não sei como que vai ser na próxima temporada, que vai estar totalmente liberta da Ruby Rose, com uma nova ideia que pode dar um outro direcionamento, que não é o direcionamento que a gente tem. O próprio Lendas do Amanhã, ele pode continuar indefinidamente, porque o elenco sempre se alterna e ele tem uma pegada mais de comédia. Aquilo que a gente vê em Loki é o que Legends of Tomorrow faz desde o começo. Brincar com a própria bizarrice que é o universo de super-heróis. E a próxima temporada de Superman promete bastante com... Acho que não é muito um spoiler, mas... É spoiler, mas não vai impactar tanto na história. Mas com a vinda da sobrinha, né, que eu gosto também, do Aço, para participar, para entrar no elenco. O problema é que, dentro de Superman e Lois, eu não vejo abertura para outros personagens serem participantes, como o time Flash, o time Arrow e qualquer coisa assim. Eu acho que é um outro tipo de série. Não dá para ficar o Aço... Ele pode fazer participações especiais, mas ele vai crescer muito mais se ele ganhar uma série própria. Aí, Raio Negro, essa última temporada também foi bem fraquinha comparado com as outras três. Ela deu uma decaída, foi feia. Mas enfim, esse é meu balanço, mais ou menos. Depois a gente fala melhor de cada uma, mais especificamente, até com o Lourenço, tem que ter ele, porque ele é um dos maiores fãs do universo também. Acho que é isso. Tem alguma recomendação, Rafael, pra gente fechar esse episódio?
Acabei não pensando, né, em uma grande em si, a não ser mais o início da fase do Renascimento, né? Tentar trabalhar bastante, porque eu lembro ali daquele momento, né, a Lois investigando também o tempo todo, então me lembrou nisso, e ao mesmo tempo os dois criando o John, né, toda aquela coisa do aparecimento dos poderes, bem a fase Tomasi, né, e a fase Jürgens também na Action Comics. Antes do Bendis assumir, que você e grande maioria aí não curtiu, não gosta e tal, mas não, mas é, tem um problema e tal também. A outra estava até melhor. Mas eu acho que seria uma boa base, né? Uma boa homenagem. Uhum. Isso assim.
Eu separei algumas revistas que quase ninguém conhece. Quem não acompanhou Superman nos anos 90 pela Editora Abril não deve conhecer essas revistas, porque eu acho que elas nem foram relançadas. Mas tem algumas coisas que eu acho interessante. Além da Lois Lane e do Ruka, que é recente, né? Inclusive, acho que eu já comentei isso várias vezes, né? Eu veria uma série da Lois Lane. A edição número 20 do Superman, nova série, da Editora Abril, lançada em 98, ela saiu uma minissérie logo depois do casamento dos dois, da Lois e do Clark. Tem a Lua de Mel, que eles vão para Havaí, e tem uma aventura onde o Superman tá sem poderes, e a Lois Lane, que na verdade faz as vias de super-herói, porque ela tem treinamento e tal, de sobrevivência, eles são sequestrados. Eu lembro de ter uma memória de uma história bem legal. Os roteiros tem o Cal Kersel, o David Michelinie e a Lois Simonson, que são os roteiristas dos quatro títulos, né, da época, e o Dan Jurgens também. E a outra é de 97, a Abril, ela fez uma compilação de 240 páginas, um encadernado enorme, com a morte do Clark. O Clark, ele vê tudo o que aconteceu, todos os problemas que ele está passando, e ele sentiu que ele tem que ser Superman 100% do tempo. Então ele vai matar o Clark Kent. E a Lois Lane tem um papel fundamental para reverter essa situação. Eu acho que uma das grandes coisas do Superman, da história do Superman, e isso mostra o papel fundamental de todo o elenco de apoio, voltando àquilo que a gente comentou no início do podcast, é que o Superman, ele é o alter ego. A pessoa verdadeira, ele é o Clark Kent. Ele pode ter superpoderes, mas a pessoa verdadeira, para mim, é o Clark Kent. Diferente do Batman. O Batman, ele tem o Bruce Wayne como a máscara dele. Mas o Batman é a essência daquela pessoa. Para mim, a essência do Superman é o Clark. E o kryptoniano superpoderoso, o super-herói, ele é a máscara. Isso, de vez em quando, é falado, é comentado, é debatido por outros autores, e essa morte do Clark Kent vai debater justamente essa questão. Eu acho que a gente vê isso no primeiro episódio, por exemplo, do Clark, do Superman e Lois, aquele Superman completamente o caipira, que vem do interior da cidade, do interior dos Estados Unidos, chega em Metrópolis e fala que é a mãe dele que fez o uniforme para ele e vai embora no auge de todos os seus superpoderes levantando um carro. E é o que traz humanidade. Ele é um dos mais humanos, no fim, de super-heróis que a gente tem. Porque ele busca a humanidade, né? Diferente dos outros, de nós que somos humanos, que buscamos outras coisas. Mas eu posso ter viajado. Vai lá, Rafael. O que você quer comentar? Você ficou negando algumas coisas.
Não, gostei da sua análise. Não, é só o Tarantino, acho que não concorda, porque ele tem uma visão diferente dessa. Para ele é o contrário. Ele é o Superman, e o disfarce dele é o Clark Kent, que é como ele enxerga as pessoas, nós, né? No caso, atrapalhado, medroso, covarde, esse tipo de coisa. Mas essa é a visão também do filme do Donner, né? Que ele também construiu, porque o Clark, ele é a criação que ele teve, né? Dos pais terrestres e tal. Mas é isso, concordo com o que você falou, e eu também lembrei dessa HQ. Infelizmente, ela não foi republicada, né? Na era Panini, nada, né? Ela é meio bem apagada e tal, porque é um plot muito sem super vilão, onde não depende, né, de uma luta final e tal. Isso é legal também.
E, bem, dê suas despedidas finais, Rafael. Onde a gente te encontra?
Bom, vocês podem me encontrar aqui no canal do Presto, quase que quinzenalmente, né? E no meu canal Multiverso 38 e no Instagram também, né, com esse mesmo nome e tal, como uma extensão do canal. E além do podcast Fortaleza Quântica, né, em que eu o Presto estamos juntos, também eu atuo em outro podcast chamado Salão do Tex e agora também em um outro chamado Yellow Paper Talk.
Vocês me encontram no Chapéu do Presto, que é no YouTube, onde eu faço sobre resenhas sobre quadrinhos, essencialmente. A gente tem os clubes de leitura. Além disso, tem @PrestoGaudio no Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Valeu todo mundo. Eu acho que a conversa foi super legal. Então a gente se vê no próximo episódio. Até mais. E boa série, bons quadrinhos. Até mais.
Falou, pessoal.